A gente está numa série sobre as parábolas de Jesus e eu pessoalmente tenho gostado bastante e eu tenho recebido um retorno bacana, porque as histórias de Jesus são muito ricas, são enigmas que nos levam a refletir sobre a nossa condição humana e sobre o quanto o reino de Deus está entre nós, o reino de Deus está mudando a nossa sociedade. E a gente decidiu colocar nesse tema. É, parece, mas não é, exatamente por causa disso. A gente geralmente se aproxima da parábola de Jesus, pensando uma coisa, nos colocando em alguns personagens que se destacam, e quando a gente vai meditando, a gente vai vendo que a gente é o outro personagem, a gente vai vendo que é uma grande armadilha, não para a gente ficar triste, mas para que nos dá uma oportunidade de mudança, de pensarmos sobre nossas vidas e a gente mudar. Por isso que o subtítulo é Surpreendidos pelas Parábolas de Jesus, por causa disso. E a gente está numa parábola, hoje a gente escolheu, e eu gostaria de convidar vocês a abrir em Mateus 20, capítulo 20, versículo 1 a 16, e vocês deixarem a Bíblia de vocês, ou o celular de vocês conectado, para vocês lerem e acompanharem durante. Acredito que isso é uma disciplina saudável. Eu sou um cara muito digital, mas eu aprendi que a Bíblia em papel, vou falar uma coisa meio conservadora, depois o Gans pode me corrigir. A Bíblia em papel, ela tem uma coisa de disciplina de você deixar, de você. É interessante quem aprendeu o Evangelho na Bíblia de papel, a gente sabe o lado aonde está o texto. Você é daqueles que tem uma Bíblia há tanto tempo que você fala, geralmente está no lado de cá da coisa, no, em cima, você sabe, você vai tendo aquela memória. E ela, para mim, no meu caso, me ajudou a sempre ter, a carregar a Bíblia, a deixar aberto para a gente poder voltar, né? Mas eu também uso muito Bíblia digital, ela é tão boa quanto e não desmata. Então tá bom também. É, apesar que para carregar ela você tem que mexer em. Não, tudo desmata, gente. Viver desmata. Mas vamos lá. E assim, antes da gente ler a parábola. Eu queria falar sobre o contexto. É muito importante a gente entender como é que Jesus e o evangelista Mateus, ele decide escrever. Essa parábola, ela está vindo de um contexto onde Jesus está falando muito sobre quem é o maior ali. Quem é o maior no reino de Deus. Isso é despertado por uns discípulos discutindo quem é o maior. E Jesus vai explicar sobre quem é menor é o maior. E depois a gente vai ver sobre a parábola da ovelha perdida. Uma entre 100 que saem. Depois você vai ver sobre o servo que é impiedoso, que recebeu um grande perdão do seu senhor, mas não perdoou o outro. E por último, você vai ver o jovem rico, que se achava o maior pelas suas riquezas, e Jesus olha com misericórdia e mostra para ele que aquilo não faz ele maior. Presta atenção, que se você ler essa parábola com essa mente de contexto literário, aonde quem está discutindo é quem é o maior e o menor. Você vai entender essa parábola que Jesus decide voltar para a agricultura. Isso é interessante, porque a gente já leu uma parábola, onde a gente vai ver sobre joio e trigo, que a gente na parábola não é quem faz a colheita, quem faz ela são os anjos. Agora Jesus vai falar uma outra parábola que é a gente é quem faz a colheita. Então você percebe que você não pode fazer uma doutrina muito rígida nas parábolas, que senão você fala, então quem faz a colheita são só. Daí você vai ver que Jesus está usando de uma outra forma, com uma outra aplicação, uma outra coisa com a parábola, que agora a gente é quem vai fazer a colheita, não de trigo dessa vez, é de vinho, é de uva, né, para fazer vinho. Tá bom? Então vamos dar uma olhada em Mateus 20, versículo 1 a 16.
Estou lendo na NVT, Mateus capítulo 20, verso 1 diz assim: Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo, e ao meio-dia e às 3 da tarde fez a mesma coisa. Às 5 da tarde estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse, vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqui eles trabalharam apenas 1 hora e, no entanto, o senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles, amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue o seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos.
Que Deus ilumine a sua palavra à igreja. Amém? Eu acho que é interessante essa história e eu gosto muito do C.S. Lewis, do Tolkien também, mas eu tenho essa... Na briguinha ali, eu fico com o C.S. Lewis e ele fala o seguinte, a razão leva a verdade e a imaginação leva o sentido. O que, que isso quer dizer? Antes da gente tentar interpretar com razão a parábola, a gente precisa imaginar a parábola para entender o sentido dela. Então eu vou tentar melhorar a parábola recontando ela, né? Porque Jesus não contou tão bem. Não, eu vou tentar contar ela aqui para mostrar, e eu vou colocar coisas da minha imaginação para tentar como faz sentido na minha cabeça e talvez ajudar você a caminhar. Então você tem aqui, antes, falando sobre como as pessoas eram pagas, né, naquela época. Hoje a gente é pago uma vez por mês ali, mas naquela época... as pessoas eram pagas no final do dia. Então essa é a figura sempre que o dono aparece no final do dia. Então isso é um paralelo muito grande dessa parábola com Gênesis. Você vai ver claramente essa parábola sobre um senhor de vinha, que planta uma vinha, que é Deus plantando. Você vai ver ali na história de Gênesis, Deus literalmente mexendo na terra, formando o homem do barro, ou seja, plantando o seu povo. Claramente, e que da semente daquela plantação viria o seu povo, Israel. Então você vai ver essa história sendo repetida, e até mesmo ali, quando Adão e Eva pecam, comendo do fruto proibido, no final da tarde fala que o Senhor aparece, como se fosse aquele Senhor que vai, no final do dia, dar uma olhada no que aconteceu. Você vai ver isso nos dias da criação, no final da tarde... O Senhor dando uma passada e falando, viu, que é bom. Então, essa é a figura que todo judeu que está ouvindo essa parábola, ela já ouviu essa parábola de alguém que contrata pessoas e no final vai retribuí-las de acordo com o que combinou. Só que essa parábola é um pouco diferente, né? Para ser as de Jesus, a gente é sempre surpreendido. Ele vai contar que esse senhor da vinha, então todo judeu que está ouvindo ali está entendendo que ele está contando sobre Deus Criador e Israel. E aí ele vai falar que esse senhor, ele decide, logo de manhã, ele passa no lugar tradicional, onde os trabalhadores costumam ser recolhidos para que querem trabalhar aquele dia na colheita. Ele passa lá, e aí, às 6 horas da manhã, mais ou menos, ele olha lá para eles e combina. Olha, quem quer trabalhar comigo? Quem trabalhar hoje o dia todo na colheita da minha vinha, eu vou pagar 1 moeda de prata. E essa 1 moeda de prata é um pagamento generoso por um dia de trabalho. É como se fosse hoje uns 300, 400 reais pelo dia de trabalho ali de gente que ganhava 200, 150. Então, assim, esse cara ele faz esse trato e todo mundo levanta a mão. Fala, opa, fechado, gostou. As pessoas entram na carroça, vamos dizer assim, que estaria levando, felizes para poder ir lá para a vinha ou se caminhariam atrás com ele para levar até o campo dele para trabalhar. E aí eles começam a trabalhar felizes, porque iam ganhar uma moeda de prata, porque todo dia era um dia de insegurança. Todo dia você ia para lá, você não sabe se vai passar alguém para pegar você para trabalhar ou não. Só que esse senhor ele decide buscar alguma coisa na cidade, e ele vai lá às 9 da manhã, e ele olha assim para a praça, vamos dizer assim, e tem mais um grupinho ali. Ai, o que aconteceu? Esse povo aí, ninguém pegou eles? E pergunta, vocês querem vir trabalhar? E os caras, lógico que eu quero, não combina nada financeiramente. É, só vou pagar o que é justo. Quer ir. O que é justo é, vou ganhar um dia menos o tempo que eu já ainda não trabalhei. E aí ele vai lá e vai trabalhar. E aí esse senhor, ele volta, e aí agora a parábola vai começando a resumir direito. Ele volta a meio-dia, faz a mesma coisa, volta às 3 da tarde. Ou seja, tinha mais 3 horas de trabalho só, contrata mais gente. E de repente, quando deu 5 horas da tarde, aquele senhor chama o seu funcionário. Eu fico imaginando, não está no texto, que o funcionário falou, ah, agora o senhor já está, falta 1 hora para acabar o sol, então ele já deve estar me chamando para eu montar a mesa, fazer a fila para pagar os trabalhadores. E o senhor fala, não, vai lá na praça que pode ser que tenha mais gente. Mas 5 horas? O cara vai trabalhar, até eu ir lá, mas dá 10 minutos, mas voltar 20. O cara vai trabalhar o quê? 40 minutos? Olha lá. Falou, vai lá. E ele vai lá e tinha mais gente. E o cara pergunta, né? Ou o senhor mesmo pergunta, vai com ele e pergunta, por que vocês tiveram aqui, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? E eles responderam, porque ninguém nos contratou. Isso é interessante. Então mostra que aqueles caras estavam lá esperando e não tiveram oportunidade. Mas aquele senhor falou, então você pode trabalhar, a gente vai trabalhar? E eu fico imaginando por que, que eles aceitaram assim. Quem está ouvindo a história, o que está imaginando até aqui que não ouviu? É quase como, vou trabalhar uma hora, vai dar para pelo menos comer um pouco das uvas e eu não vou passar fome hoje. Pelo menos dá para, assim, sabe, é o básico, aquele almoço, aquela janta grátis para não... Não vou ganhar nada, mas eu vou dar uma trabalhada rápido. Que legal. E aí ele vai trabalhar também. E aqui eu quero já dar uma parada. Não é o propósito da parábola essa pausa, mas aqui já traz uma lição interessante que eu acho que é preciosa para a gente. Como esse senhor, ele, diferente dos outros, ele está o tempo todo contratando para sua trabalhadores. Ele não está só no horário tradicional. Ele só não está de um jeito. Ó, quem está lá na hora certa, fazendo a coisa certa, do jeito certo, vai trabalhar. Se você tiver tudo pronto, você vai trabalhar na vinha. Se você atrasou, se você não é o melhor para na área, você não está. Não, esse senhor está o dia todo contratando. É quase como que é muito grande o campo. Não, quem está disposto não está conseguindo. Então vamos contratar mais, porque essa colheita é grande. Eu quero, quem quiser pode vir.
É interessante isso, Marcos, porque na linguagem que ele usa no final, até isso, geralmente a gente, quem vai ter as oportunidades é quem vai primeiro. Quem chega primeiro, quem é o primeiro da turma, né? Enfim, é curioso isso, né? Porque aí ele é sobre isso, né?
É sobre isso, sobre quem é o maior, né? Quem é o melhor, quem está com privilégio. E isso na nossa cultura meritocrata, ela é, essa parábola, alguém do direito trabalhista já não gostou disso aqui. Isso aqui hoje em dia nem passaria. Porque você está assim, ó, isso aqui incomoda, isso aqui, que isso? Gente, vagabundo. O cara está trabalhando um dia e uma hora e já está. Mas isso vai mostrar o tanto que Deus, ele não está chamando gente iguais. E ele não está chamando na mesma condição. E nem no mesmo tempo. Ele trabalha, porque eu cresci desse jeito. Eu sou uma pessoa que me converti aos 14 anos, com 15 anos, no culto da fogueira lá no Jovens da Verdade, no acampamento, eu decidi, eu ouvi a voz de Deus me chamando para missões. Eu queria ser publicitário, mas aí eu falei, cara, a partir de agora eu vou ser missionário. Eu não queria ser pastor, muito menos pastor presbiteriano, tradicional. Falei, vai ser missionário, vou viajar, vou pregar. E hoje estou aqui frustrado, pastor presbiteriano. Mas assim, quando eu lembro que eu recebi esse chamado, eu falei, eu vou para isso. E a gente pensa na nossa vida que a gente é só isso que Deus chama. Só gente que vai fazer missões, largar tudo. Mas não, esse Deus está chamando gente em horários diferentes, de formas diferentes. E conversando um pouco com o Kim, esses últimos meses, Deus falou de uma forma diferente para o Kim. Eu achei interessante, falei, pode... Ele falou, posso falar? Eu falei, lógico.
Eu, como falei para vocês, sou oftalmologista e frequento a igreja desde muito novo, desde que eu me entendo por gente, né? Era da Betânia, lá de Niterói. E sempre uma coisa que fala no nosso coração é, cara, como eu vou servir, né? Como, de alguma maneira, eu posso impactar no mundo, etc. Isso sempre era algo que rodeava a minha mente e tal. E há uns meses, poucos meses atrás, 2, 3 meses atrás, eu tive uma experiência muito forte na minha rotina de trabalho. E por uma coincidência divina, né, eu fui convidado para sentar na terceira cadeira e não foi combinado com o Marcos de eu contar essa história. Mas eu estava na minha sala e chamei um paciente e veio um senhor de 51, 52 anos, amparado por uma filha que tinha 15 anos. E eu me emociono às vezes quando conto essa história, porque realmente mexeu muito comigo. E ele sentou na minha frente, na cadeira. Ele, para sentar, a filha dele botava a mão dele assim, para ele saber onde ele tinha que sentar. Ele só enxergava vulto, ele não conseguia ver onde estava a cadeira. E ele, chorando, né, me falou assim: doutor, eu sou diabético, há 2 ou 3 anos atrás eu perdi a minha visão do olho esquerdo e, enfim, cuido da minha família, precisando trabalhar, nunca parei para ver o que, que era, e agora, 15 dias atrás, eu acordei cego do outro olho. É, você é o quarto médico que eu estou indo e eu não sei mais o que fazer da minha vida, eu sustento a minha casa. E os 3 médicos disseram que o meu caso tem chance de eu ficar cego. Eu enxergo o vulto do meu melhor olho, só vejo se está mexendo ou se está parado as coisas. E ninguém tem coragem de me operar. E aí eu examinei ele. O olho que ele tinha perdido há 2 ou 3 anos atrás era um olho inoperável, efetivamente. Uma retina rígida, uma catarata quase total. E o olho que ele tinha perdido há 15 dias atrás era um olho muito difícil tecnicamente, uma retina toda descolada, muito sangramento, catarata, um caso dificílimo. E eu falei para ele, falei: olha, esse olho pior eu não tenho o que fazer. Então, se você quiser tentar, é mexer no olho que te faz enxergar alguma coisa, porque o outro não dá. E a gente, na nossa prática, é muito comum isso acontecer, né? Chegar um paciente com o olho melhor ou pior. Geralmente a questão é: não, vamos mexer no primeiro no ruim, que daí, se não der certo, ainda tem o outro. Ele imediatamente falou assim: vamos, agora. Se você quiser mexer, hoje, semana que vem, a gente opera. Eu falei: mas olha, você tem chance, e não é pequena, de ficar cego desse olho durante a cirurgia. É um caso difícil, pode ter um sangramento grande, intraoperatório, e o pouco que você tem, você pode sair sem. Ele: eu creio que Deus pode restaurar a minha visão. E assim foi feito, a gente marcou a cirurgia dele, fiz ele assinar alguns termos, inclusive, né, porque era uma cirurgia bem difícil tecnicamente. E esse cara, 10 dias depois da cirurgia, ele voltou a enxergar 100% desse olho operado, para a glória de Deus. E isso não por mérito meu, pelo contrário, Deus foi muito bom com ele e comigo, de me permitir ser usado como instrumento. E isso deu uma chacoalhada na minha cabeça e na minha maneira de enxergar o mundo. Eu acho que a gente tem que fazer muito mais pelos que não têm condição, né? Deus deu um dom para a gente e a gente tem que, de alguma maneira, servir, né? E, por conta disso, eu chamei até o Sival, o Paulo, para um almoço, e a gente está montando um projeto social nesse sentido. É algo que, no futuro, vai ser divulgado aqui. Mas, assim como, né, esses homens que foram chamados às 5 da tarde não perderam a fé e ficaram lá até o final do dia esperando a oportunidade deles. Esse homem também, ele teve fé e Deus recompensou ele, não com uma parte, mas com a visão integral a qual ele tinha direito.
E é bacana que o Kim, ele lidera, né, uma parte hospitalar, né? E a gente está tentando ver como a gente pode montar para operar quem não tem recursos financeiros, como um chamado dele. No primeiro culto, nesse momento eu estava em prantos, não conseguia falar. O Gustavo continuou, mas dessa vez aqui eu fiquei pensando em outra coisa, no time de futebol, para não ouvir. Por que isso? Porque eu, com 12 anos, eu acordei sem uma das minhas visões. E para mim essa história é muito forte. Tive descolamento de retina e perdi a visão. E esse é um fantasma que eu cresci e ainda tenho. Até os 44 anos eu sempre falava para a Natália: Pode ser que você casou com alguém que tem uma visão, mas porque como eu tenho predisposição de descolamento de retina, eu não preciso de uma pancada. A qualquer momento eu posso perder minha outra visão. E é lógico que hoje eu tenho o Kim, que me cuida de mim, e se eu perder no mesmo dia, eu já sei que eu tenho que ir deitado para a retina ficar deitada no meu corpo. Eu vou lá, a gente opera, não sei nem se isso é lenda mais, mas na época era assim. E isso mexe muito comigo, porque o fantasma de que você está casado com alguém, mas você pode ser que você cuide de um cego para o resto da vida. E essa é a forma maravilhosa que Deus chama diferente. Quando eu vi, e eu não sabia desse almoço, aliás, eu sabia do almoço, não sabia direito do assunto, mas quando ele contou no primeiro culto, foi um soco na minha barriga, eu não estava esperando isso, né? Essa história assim, não era para eu estar aqui, porque é muito forte, mexe muito com os meus fantasmas. E isso é muito legal, como vocês percebem isso? Às vezes nós estamos reclamando, por que que eu ainda não estou, qual é o meu chamado? Deus tem o tempo para tudo, tem a forma diferente. Você não precisa largar tudo e ir para missões. O que você está fazendo que Deus está trabalhando? Quais são as necessidades? Quais são os clamores? E principalmente, como é que o reino de Deus vai sinalizar através de você por pessoas que não têm condição de ser plenas na imagem e semelhança? Às vezes é pela empresa que você tem, às vezes é pelo seu dom que você tem, às vezes é por sua presença. Você vai estar com pessoas que não tem ninguém do lado dela por apenas estar, conversar e visitar. Pessoas que foram presas, estive preso e você foi me visitar. Então são coisas que essa parábola vai trazendo, que vão revertendo o nosso mundo, os valores do nosso mundo, os méritos do nosso mundo, o reino é invertido. E essa parábola vai exatamente confrontar isso, porque cada um foi diante daquele homem, e aquele homem, na hora de pagar o valor, ele fala: traz quem trabalhou por último. E aí tem esse negócio dos últimos se tornarão os primeiros, né? Traz quem veio por último, que eu quero contribuir. Quem chegou às 5, quem chegou às 3, quem chegou meio-dia, quem chegou às 9, quem chegou de manhãzinha. E quando chegou o pessoal das 5, eu fico imaginando essa turma que está ali: que será que esse cara vai me dar para trabalhar uma hora? Então, será que é a fração? Não tem nem moeda, não dá para quebrar moeda de prata. Como é que é? Ele vai dar um pouquinho da uva para eu levar para casa? E esse cara vai lá e dá a moeda de prata. O dia generoso de um dia de trabalho. Aqueles caras saem celebrando, passam pelos das 3, passam pelo meio-dia, passam pelo das 9, passam pelo... E consequentemente, o rosto assim, o pessoal vai assim, todo mundo vai ficando feliz. Fala, pô, se eles trabalharam uma hora, estão ganhando uma moeda de prata. E aí, o senhor decidiu pagar uma moeda de prata para quem chegou às 3, para quem chegou meio-dia, para quem chegou às 9. Aí chamou aqueles que ele chegou às 6, trabalhou o dia todo no sol, gente. Tenta antes, você já sabe o final da parábola, mas tenta ter misericórdia com essa turma. Eles trabalharam o dia todo no sol. Eles ralaram muito mais do que todo mundo.
Se coloca no lugar deles.
É, se coloca, porque é esse o lugar que a gente vai ter que estar no final dessa parábola. E aí eles chegam assim, agora chegou a nossa vez, né? Todo mundo ganhou moeda, agora é a gente que trabalhou. Aí eles esticam a mão e o senhor tira assim, agora você toma aqui, uma moeda de prata. E o texto fala o seguinte, é muito interessante que aqueles homens, eles falam assim, ó, esses homens contratados por último às 5 horas, trabalharam apenas uma hora. E o senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. E aqui é uma parte que a gente precisa parar. Porque a gente vai entendendo que a comparação nos tira a alegria de desfrutarmos o que ganhamos de Deus. Aqueles homens estavam muito felizes nas 6 horas, quando o senhor falou, posso te dar uma moeda por um dia de trabalho? Lógico, a gente nem sabia que ia conseguir um trabalho, ainda mais um trabalho de alguém generoso. Só que quando eles começaram a se comparar de quem trabalhou uma hora, de quem trabalhou 3 horas, eles falaram, não, a gente quer mais agora. E foi roubando a alegria.
Eu mereço mais, né?
A gente geralmente interpreta essa parábola escatologicamente, ou seja, assim, eu me converti aos 14 anos e eu tenho um conhecido que não quis se converter, vamos supor assim. E aí eu tô ali, vivi minha vida, tentei ser o mais certinho possível, casei com uma pessoa só, transei com uma pessoa só, fiz as coisas, não roubei muito, não fiz nada, tô lá. Aí eu chego com 70 anos, eu sou internado do lado dessa pessoa, e aí o médico chega e fala, vocês dois vão morrer hoje à noite. E eu oro ao Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou, obrigado. Ai, caramba, eu vou estar com você agora, essa noite, é triste morrer. E o cara do meu lado fala, ai, Senhor, eu sei que eu quero confessar meus pecados. Eu quero confessar porque eu quero ir para o céu. Você quer? Marcos, você não é pastor? Sou, confesso. Ô, Marcos, eu quero confessar porque eu transei com muita, mas muita mulher. Sério? É a minha vida toda. Eu quero confessar porque assim, eu roubei dinheiro pra caramba, mas desfrutei dele. Aquele meu iate é de dinheiro roubado. Falo, sério? Eu quero falar que eu usei todo tipo de droga, umas drogas doidas, muito legal. Eu falo, sério também? Mas eu quero confessar e quero ir pro céu. Eu quero que o Senhor me salve. E aí talvez eu. Caramba, sério? A gente vai para o mesmo lugar? Ele chegou às 5 horas da tarde, eu estou aqui desde o começo. Você percebe? Você percebe como a alegria do que Deus nos dá vai sendo tirado quando a gente olha para o outro, a história? E até mesmo o que é servir ao Senhor? O quão alegre a gente está de servir ao Senhor? Ou a gente serve o Senhor para garantir alguma coisa no final? Você percebe isso? Só que essa parábola também a gente pode entender como os judeus, que há 1000 anos antes dela ser contada, já estava ali servindo ao Senhor, estava ali sendo o povo que carregava o nome de Deus, era o povo que carregava as orientações de Deus, e aí depois de 1000 anos, numa invasão romana, os gentios, esses safados, esses romanos, esses gregos, eles vêm, e agora você fala que eles podem também fazer parte disso, eles chegaram agora. Eles chegaram agora, nosso povo tem sofrido perseguição por mais de 1000 anos. Você percebe como? Só que se for a história dos judeus aqui, você como gentil fala, ô, dá um pedacinho para nós. Mas se você é o crente de longa data, você começa a ver que isso é fundamental entender isso, porque a gente vai, a comparação vai nos levando para uma meritocracia, que no fundo a gente fala que é só Jesus que salva, mas eu faço o meu, eu tô aqui na igreja, plena meio-dia, enquanto os profanos estão almoçando já. Eu dou dízimo, eu abro mão de coisas que eu gostaria de fazer com a minha família para ser fiel, devolver a Deus o que é, enquanto tem gente que gasta tudo com outras coisas. E está bem. Então, assim, e quando você compara a sua vida com a do outro, você olha para o lado, seu marido com aquela barriga grande, aí você olha a sua amiga que casou, cara tanquinho, cara todo atleta, você fala, é isso que o Senhor me deu? Ou o seu marido já perdeu o cabelo, e o cara e a menina casada com um cara que a franja cobre o olho, você fica assim, gente. Então assim, eu, às vezes, reclamo, só tenho um olho bom, mas eu ouço uma história dessa e falo, eu tenho um olho bom. Então, assim, essas coisas vão tirando o que Deus está fazendo na sua vida, porque, na verdade, no fundo, você está olhando o outro de uma forma errada. Isso acontece com vocês? Vocês perdem a alegria? Não sei. Médicos não, mas pastores, você perde a alegria por comparar, por
isso
ver?
Isso nunca me aconteceu ontem. Não, mas assim, tem isso, cara, tem isso. Eu tô com as crianças lá em casa e às vezes eu me vejo nelas, porque a criança tem mais escarado as coisas que a gente disfarça mais como adulto, né? Mas eu me identifico quando eu vejo, às vezes, um sentimento, na hora parece ridículo. Aí, dou uma bala, a Bebel sai feliz da vida. Aí dou uma bala pro Dani, aí o Dani fala, eu tô com essa, mas eu já peguei, o meu pai já me deu uma antes também. Aí acabou a graça da bala, ela tava toda feliz com aquela bala e de repente, não, mas por que que deu para ele, não deu para mim, ele ganhou duas, né? E acho que nisso também, na vida, a gente...
Lá em casa, isso. Eu já desisti disso, eu falei, a vida é injusta mesmo, ele pegou duas, você ganhou uma, se vive, aí começa a chorar, eu saio andando. Ah, não.
E falando até nisso, eu não falei no primeiro culto, mas nisso a gente tentou fazer o processo, né? Que vocês acompanharam para o visto para o Canadá, para a viagem, né? De estudo e tal. E aí saiu o meu visto, não saiu da Flávia, das crianças. Aí você fala, poxa, mas eu fiz certinho, cara. Eu apliquei as coisas, eu coloquei as coisas que tinha que pôr lá. E aí às vezes alguém, eu vou ali, a turismo, e aí. vai, o visto sai fácil. E se, na, quando a gente está do outro lado, parece assim, né? Parece que pô, só aconteceu comigo isso. E foi curioso, porque quando a gente divulgou, inclusive às vezes no particular, muita gente veio. Você acredita que a primeira vez que eu apliquei foi negado? Ou às vezes eu fiquei tantos anos, consegui... Então às vezes a gente não espalha às vezes isso, não quer falar, mas é curioso o quanto que faz... Quando você ouve alguém contar uma história, ali você fala, caramba, olha só, né? Parece que estava todo mundo passando e eu não. E de repente você vê que não é bem assim, que tem as complexidades, né? É, então, se ficar comparando, a gente fica...
Eu concordo 100%, assim, acho que a comparação ela é uma grande inimiga da gratidão, né? Assim, é, independente do que você vive, da área que você atua, o Marco falou que na medicina não, eu acho que na medicina, principalmente, existe uma competição de ego, vaidade e um senso de injustiça que é extremamente tóxico, né? Eu acho que quando você sobe um degrau social ou qualquer coisa, você começa a frequentar um lugar, você vê que tem outras pessoas ali que têm muito mais condição ou que são muito mais reconhecidas que você, né? Eu vivo dentro de uma universidade, então lá dentro a gente vê a disputa de ego que tem, a comparação. Eu brinquei até no primeiro culto, falei assim, é que nem quando você acha que você ganhou dinheiro, você vai comprar uma lancha, você descobre que lá na tua lanchinha é uma canoa perto do iate que tem do lado, você fala, puta, cara, eu preciso ter muito mais do que eu tenho. Então, se você não se foca no teu projeto de vida, naquilo que você tem, se você não é efetivamente grato ao que você tem, você deixa de curtir, de usufruir aquilo que Deus te deu com muita bondade, e fica simplesmente se frustrando ao longo da vida, independente do nível de vida. A gente, eu lido com uma população, às vezes, de um nível bem alto financeiramente, e eu vejo como tem gente com muita grana que é muito frustrado. E, às vezes, eu vejo gente mais simples e falo, nossa, se eu tivesse aquele dinheiro, eu seria feliz. E, efetivamente, esse não é o caminho das coisas.
A gente vai vendo nessa parábola, primeiro, que o Senhor está chamando todos os trabalhadores para a sua obra, quem está disposto a trabalhar. Segundo, que a comparação tira a alegria de desfrutar o que ganhamos. Mas o propósito dessa parábola está agora aqui no final. No final, com a resposta do versículo 14 e 15, que o Senhor dá a esses trabalhadores que chegaram às 6 da manhã, ele fala assim, eu quero dar ao que foi contratado por último, às 5, o mesmo que eu lhe dei. Não tenho eu o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Olha que interessante, isso aqui é bem mercado livre, né? Assim, de livre mercado, tá aqui, assim, eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Então, o problema do livre mercado é que as pessoas geralmente querem fazer o que quer para o seu ego, não para ser generoso. Esse senhor é o contrário, ele quer agir com generosidade e está sendo repreendido. Essa frase, ou essa parábola, me lembra muito, muito Jonas. Porque Jonas, ele é um profeta que foi chamado para pregar em Nínive e trazer juízo, falar, você vai lá falar que Deus ouviu os pecados e vai julgar eles, vai destruir. Mas do nada, tem alguma conversa que não é narrada no primeiro capítulo, que Jonas foge. E aí Jonas começa a fugir. Lá no capítulo 4 é revelado qual é a conversa do primeiro capítulo, que quando Nínive se arrepende, Jonas faz uma pregação chulé, pensa assim, ele fala assim, eu vou fazer a pior pregação do mundo, vou andar em um dia só, sair correndo e falar, vocês vão ser destruídos, tomara para ninguém se arrepender. O propósito de Jonas era uma pregação ruim para não ter mudança, só que todo mundo se arrepende. E Jonas é o primeiro pregador que fica frustrado que todo mundo aceitou o apelo. E aí, olha, e aí é legal a oração de Jonas no capítulo 4, versículo 2 e 3, ele fala assim, Jonas orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e promete te castigar, mas depois volta atrás. Olha só, já pensou se você está brigando com a sua esposa e ela chega assim, brava, e fala, agora eu vou falar umas verdades para você. Estou cansado de você porque eu sabia que você é misericordioso, o Senhor é compassivo, você é paciente, meu bem, você é cheio de amor. Nossa, que bacana. E Jonas está soltando isso aqui com raiva de Deus. Presta atenção, que bacana. Essa é a oração de quem chegou às 6 horas da manhã. E está reclamando de Deus de ser generoso. Está assim, que raiva que você é generoso. Por isso que eu fujo de você. O Senhor é generoso. Eu não prego o evangelho para o meu patrão, porque eu sei que ele pode se converter e eu não quero ele no céu comigo. Assim, eu não... Mas assim, eu estou com... Isso é interessante, que isso é a fotografia do religioso. Mas essa é a fotografia porque a gente sempre... Isso é demais, né? A gente sempre acha que a gente tem razão. A gente se coloca assim... A gente é misericordioso? Aonde você se coloca nessa parábola? Porque às vezes a gente é misericordioso porque a gente tem a consciência que a gente chegou às 5 da tarde. No máximo, não. A gente é às 3. Nem é nem é às 6 da manhã, mas nem às 5. Também não sou tão assim. Não estou trabalhando tão pouco. Até estou me dedicando mais ao Senhor. Cheguei ao meu meio-dia.
Meio-dia, sim.
Meio-diazinho, assim, tá bom, né? Alguns um pouquinho mais religiosos, 9. Não sou nenhum judeu, assim, mas 9. Mas tem gente, tem uns presbiterianos, assim, uns batistas, sabe?
Comunidade da Vila.
Comunidade da Vila. É presbiteriano, é comunidade da Vila. Teoricamente, eu pus a gente lá, tá? Tenho certeza. Não, eu sou salvo pela graça, pela declaração, mas assim, mas eu faço por merecer.
Que eu faço por onde eu faço.
Eu faço por onde eu faço. E assim... A gente tem que entender que essa parábola ela conta sobre um senhor que é generoso e que ele escandaliza os seus de tanta generosidade. Ele incomoda. Ele incomoda porque ele salva quem ele quer e ele chama na mesa quem ele quer. Eu queria encerrar com um conto esse momento. Um conto que eu escrevi mais ou menos em 2010. E não entrou no meu livro por uma razão que vocês vão entender quando eu acabar o conto. Que era, a Ultimato falou, é melhor não. Esse é um conto que eu já quero deixar um disclaimer, não para vocês que vocês são daqui da igreja, vocês me conhecem, mas principalmente para quem vê online. Eu não sou universalista, apesar que o conto é. E eu acredito que todos vão ser salvos em Jesus Cristo. Mas deixa eu contar o conto, porque o conto ele vai trazer um incômodo no teu coração ou não, que para mim fez muito, e é inventado esse conto. Esse conto conta a história de um homem que era religioso e ele tinha um colega e os dois gostavam muito de futebol. E eles torciam para um time. E esse time era o time do coração deles e toda quarta-feira tinha o jogo do time deles. Só que esse senhor, ele... tinha entendido que o evangelho de Jesus, e ele tinha se convertido, vamos dizer assim, ele tinha aceitado ali que ele queria seguir Jesus, ele queria ir para o céu. Ele queria muito ir para o céu. E toda vez ele tinha reunião de oração de quarto. Sabe aquela reunião de oração de quarto, vai uns gatos pingados? Era essa reunião que tinha na igrejinha da cidade dele, só que era bem na hora do jogo. E toda vez que ele, toda quarta ele ficava naquela dúvida. Vou para o jogo, vou assistir o jogo, ou vou para a igreja orar. E aí, a maioria das vezes, ele falava, vou para a igreja. Eu quero muito ir para o céu, eu quero me dedicar. Mas um amigo dele falava, que igreja o quê? Eu vou para o bar, porque se meu time ganhar, a gente comemora. Se meu time perder, a gente lava a alma lá. E aí ele toda vez ia lá orar e falava, ai, Senhor, estou aqui, hein? Estou perdendo meu jogo? Gostaria de estar vendo meu jogo? Gostaria. Estou aqui orando. E numa daquelas quarta-feiras, Jesus voltou. E voltou daquele jeito de trombeta, vindo nuvem, mais com o exército, arrancou o telhado de tudo, sabe? Assim, a gente pensa assim, que vai arrancar esse telhado. E aí arrancou o telhado, ele olhou para o alto e falou, graças a Deus foi na quarta que eu vim na igreja. E aí ele começou a comemorar, feliz da vida, falando, ah, eu tô aqui, Senhor, eu tô aqui, hein? Tamo junto. E Jesus deu um joinha assim para ele, tamo junto. E aí Jesus foi descendo... E todo mundo olhando para o alto, Jesus chegando e falando, agora eu vou resgatar os meus. Mas antes eu quero dar a última notícia de misericórdia. Qual que é essa notícia? Qual que é essa notícia? Eu quero dizer que eu vou salvar todo mundo. Oi? Eu vou salvar todo mundo. E simultaneamente começou a se ouvir uns gritos de júbilo no bar. E todo mundo no bar, ah! vamos ser salvos, vamos para o céu, aleluia, um brinde. E junto com essa alegria, aquele homem que estava na igreja começou a ficar triste. Falou, mas isso não é justo, mudar a regra no último momento, não pode, isso não é justo, isso não é legal. Minha vida toda eu tô aqui, minha vida toda eu tô perdendo o jogo pra estar aqui. Eu tô aqui, mas você vai mudar agora? Esse cara que não valorizou? E aí Jesus, ele decide, a nuvenzinha de Jesus vai até o lado do cara e falou: ô Zé, mas você não veio aqui porque queria um relacionamento comigo, queria orar comigo. Isso não era isso que você falava na sua oração, que você estava aqui porque queria me conhecer mais, que você ia na igreja porque você queria, que você reconheceu que eu era bom, que eu era generoso, que eu te salvei. Ele, é verdade, mas não é justo mudar, agora vai salvar eles. Zé, eu quero contar um segredo para você. E Jesus foi e falou alguma coisa no ouvidinho do Zé. O Zé levanta do seu banco, beija a testa de Jesus e sai correndo pro bar comemorar. O anjo que estava do lado de Jesus perguntou: o que você falou para ele? Eu falei para ele que ele não estava na primeira lista, que ele só está salvo porque eu sou extremamente generoso. Aonde você se coloca nessa parábola vai te mostrar se você se alegra com a generosidade de Jesus ou não. Se a sua certeza de salvação é pela sua obra, não, eu tenho certeza. Meu amigo, você precisa dar uma boa notícia. Mas a primeira, que é difícil, é: você não merece ir para o céu. E se for por obra, você não vai. Nem eu. Mas eu quero dizer que esse Senhor generoso na cruz morreu pelos seus pecados. E todo o que tiver pela fé, saber que Ele é generoso na sua ressurreição. E ressuscitará todo aquele que pela fé entendeu a generosidade e se alegra com a generosidade. Não para mim só, mas para todo aquele que vai ser salvo. A gente comemora essa festa com quem tiver, ou na igreja ou no bar. Mas a gente sabe que Jesus é generoso, porque se a gente está aqui hoje, é porque Ele nos livrou de uma vida pior que a gente poderia estar vivendo, e que Ele livre outros. Baixe sua cabeça, faça a sua oração dizendo: Senhor, eu sei que eu não mereço, mas a sua generosidade decidiu me pagar esse alto salário que é viver a eternidade do seu lado.
Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti.
Por 1000 anos ou mais, o povo de Deus, o povo judeu, celebrava a Páscoa sabendo a celebração da escravidão que eles foram tirados. Um dia antes de Jesus ir para a cruz, ele foi celebrar a ceia da Páscoa, pegou o pão, que era de costume, e falou: hoje vocês vão celebrar uma nova Páscoa, uma nova ceia, aonde o meu corpo será dividido. Não mais o cordeiro pascal será dividido. O sacrifício do cordeiro agora é definitivo. Eu sou o verdadeiro cordeiro e o meu corpo será dividido amanhã na cruz. E toda vez que vocês fizerem isso, vocês vão lembrar que vocês são livres da escravidão do pecado e da morte eterna, porque eu generosamente me ofereci. Vamos celebrar o corpo do Cristo comendo. semelhante modo, ele pegou o cálice, que representava o sangue do Cordeiro Pascal, e falou: agora eu vou ressignificar esse Cordeiro. A minha morte, que é definitiva de uma vez por todas, não é só do Cordeiro, mas do sumo sacerdote também. Esse é o meu sangue, que foi derramado para perdão de muitos. Bebamos e celebremos a morte de Jesus. Pai querido, celebramos porque o Senhor nos escolheu por misericórdia. Não merecíamos. Todos nós, Senhor, estávamos já preocupados, Senhor, perdidos, com o dia passando, a noite chegando, e o Senhor generosamente decidiu nos salvar. Louvado seja o Deus da vinha, louvado seja o fruto da vinha, louvado seja o teu nome, Jesus Cristo, por sua misericórdia.
Distante de ti, Senhor, não posso.